Continuando sobre o conceito do casamento. Depois que termina a rupá, quer dizer que foi o Kiddushin, Leloktubá, como se costuma, foram as Sheva Brachot Nisuin, se quebrou o copo, tem aqueles que costumam, alguém fala algumas palavras, dá uma bênção para os noivos, alguma coisa. Isso é um costume talvez um pouco mais moderno. Depois de tudo isso, terminou a roupa. Os noivos saem da roupa. E geralmente o costume é que os noivos saem de mãos dadas. Qual a ideia disso? A ideia é que o noivo está levando a noiva. Ele se casou com ela, agora está levando ela para a sua casa. E por isso, logo depois da rupá, existe o conceito de se fazer hadar ihud, ou heder ihud. O que vem a ser heder ihud? Heder ihud, nós mencionamos quando falamos sobre rupá. Existem dois motivos para fazer um heder ihud. Um motivo, que os noivos se casaram e eles querem ter agora um momento que eles estão juntos, sozinhos. E por isso se dá um momento privativo para eles. E o outro conceito é que faz parte do conceito da rupá. Nós vimos que existem várias opiniões do que vem a ser rupá. Nós fazemos todas as opiniões. Por exemplo, cobrir a noiva, como nós falamos, e a própria rupá. E também tem o conceito de rupá ser que o noivo leva a noiva para uma propriedade dele, quer dizer, para uma propriedade do noivo, e eles ficam lá sós. Isso é considerado, eles estão casados. E por isso, que o correto é que o lugar para onde ele está levando seja dele. Normalmente, os noivos pagaram a festa. Eles pagam o aluguel do salão. Então, os donos do salão dão. Estão alugando aquela salinha para os noivos. Então, está alugado para o noivo. E o noivo está levando a noiva para dentro da sua propriedade. Como isso faz parte do conceito de rupá, é correto que haja testemunhas. O que as testemunhas precisam testemunhar? Que os dois entraram lá dentro. Que não tinha ninguém lá dentro. Só estão os dois lá dentro. E dessa forma, eles estão agora num lugar que pertence a eles. E estão só, a sós, só eles. E desta forma, executa aqui o outro conceito de rupá. Geralmente se utiliza para isso as mesmas testemunhas que foram testemunhas do Kiddushin. Não é obrigatório, pode ser outras testemunhas. Contanto que se saiba quem são. E se estabelece que eles são as testemunhas. Geralmente assim que se faz, assim que termina a rupá, os noivos saem da rupá, geralmente com música alegre, e cumprimentam todo mundo na passagem e tudo mais. E eles caminham para o Heder Ihud. O rabino vai atrás, levando as duas testemunhas. E assim, chegando na porta da sala, as testemunhas, em primeiro lugar, se certificam que aquela sala está vazia. E em seguida os noivos entram no Heder Ihud, fecham a porta. E essas testemunhas viram que os dois entraram, fecharam a porta, pronto. Existem alguns costumes quanto a entrar no Heder Ihud. E aí já são costumes de sgulot, se entrar com o pé direito primeiro. E tem uma série de costumes aí de cada comunidade, cada origem, de como fazer a entrada do rei de Jericó. As testemunhas vão ficar do lado de fora por um certo período. Eles precisam ficar alguns minutos lá fora. E depois que eles ficaram, eles podem ir embora. Não precisa ficar até que eles saiam da sala. Podem ir embora. Ficaram um tempo, viram que o casal entrou, está só, podem ir embora. O que os noivos fazem lá dentro? Os noivos lá dentro comem uma primeira refeição juntos. Eles estavam de jejum, como nós mencionamos que na véspera do casamento é jejum, quer dizer, antes do casamento é jejum. Eles estavam de jejum e agora eles precisam comer. Estão de barriga vazia. Logo vai ter dança. Precisa estar firme e forte. Eles vão comer alguma coisa. Então eles comem. Comem alguma coisa para quebrar o jejum. Isso pode variar. Aqueles que vão comer bastante, aqueles que vão comer menos. Indiferente. E aí também existem alguns costumes. Existe o costume que muitos têm de comer mel. Por que mel? Simples. Indicando um bom início. Da mesma forma que em Rosh Hashanah nós comemos pão com mel. Eles comem com mel também, ou comem o mel, para indicar um início positivo e doce. Também existe o costume que a noiva dá uma brachá especial para o noivo. Idem, o noivo dá brachá para a noiva. No primeiro momento que eles estão juntos, dá uma brachá um para o outro para que eles tenham uma vida felizes juntos, etc. Então, existem até textos específicos de brachot para dar, que constam em alguns livros para a noiva falar para o noivo falar para a noiva. Isso é basicamente o que acontece no Cheder Ichud. E assim que eles estão prontos, eles saem do Cheder Ichud para poder participar da festa e falar com os convidados, e dançar com os convidados, etc. Afinal de contas, é uma mitzvah muito grande se alegrar os noivos. E aqui existe um dilema. Por um lado, é um primeiro momento que os dois estão a sós e eles têm muitas emoções para contar o que foi, como se passaram esse dia e tudo mais. O que eles sentiram na hora do casamento, enfim. Então tem muita coisa para conversar. Mas por outro lado, os convidados lá fora, nesse momento geralmente se costuma já servir peixe, os convidados estão comendo, mas já comeram e eles querem dançar. E o casal ainda vai tirar fotos depois. Então, tem um dilema aqui, se ficar bastante tempo no Cheder Ichud ou encurtar um pouco para não fazer os convidados esperarem demais. E aí cabe a cada um julgar e ver quanto tempo ficar no Cheder Ichud. Esse costume é um costume mais dos Ashkenazim, e alguns sefaradim fazem também Cheder Ichud no próprio lugar do casamento. Outros sefaradim não costumam fazer Cheder Ichud no lugar do casamento, saem da roupa e já vão direto para a festa, e se consideram Cheder Ichud depois, quando terminar o casamento, e eles forem para casa. Aí é o Cheder Ichud. Mas existe, entre os sefaradim, muitos que se preocupam em fazer sim o Cheder Ichud para garantir, tem testemunhas e tudo mais, já está tudo feito junto, logo depois da Kupá. Depois eles podem viver a vida deles tranquilos e acabou. Então tem também esses dois costumes quanto a quando fazer o Cheder Ichud.